Olá, Chats Creek, família. Hoje o pastor Jeff vai pregar. E hoje também nós reconhecemos os nossos alunos que estão graduando na universidade. Obrigado por esses alunos que fazem diferença na vida dos outros alunos. Bom dia a todos. Estamos aqui preparando para começar, ligar o nosso aparelho. Obrigado por esta oportunidade. Eu realmente agradeço, pastor Spike, por essa oportunidade. Oh, eu vi esse vídeo no primeiro horário e eu falei a mesma coisa. Oh, no vídeo, o pastor Spike fica muito, muito mais jovem. Brincadeira. Posso saber que amanhã eu já vou ganhar as contas. Eu estou muito animado. Essa semana foi uma semana de muita, muita correria para nós, a graduação do meu filho, a minha pregação aqui. Então, uma semana longa, mas graças a Deus. Bem, nesta série que o pastor Spike está pregando, chamado Feito para Mais, nós somos instruídos a como aprender como servir, como colocar a nossa vida à disposição do reino. Então, antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui que participa de corrida, alguém aqui que participa de atletismo, de troca de bastão, como esse que nós estamos vendo na foto. Falei, a única coisa que eu sei fazer é jogar golfe. Nós vamos falar sobre corrida, sobre rastro, sobre pegada. Nós gostamos muito desse jogo. Ele nos ensina muito. Nós temos muitos dos nossos, muitas universidades no Alabama, na Flórida, na Geórgia, que tem uma história muito bela de superação através desse esporte. A Universidade do Arkansas é a universidade que mais venceu campeonatos dessa natureza, 37 campeonatos. Campeonatos nacionais. Eles têm a habilidade de pegar a bola e sair correndo da linha de defesa para o ataque e vencer a competição. Em segundo lugar, vem a LSU, que o pastor Spike não está aqui hoje para celebrar, que é a da Louisiana State University. Eu gostaria de ter essa experiência, mas não faz para mim, não consegui. Por exemplo, vocês já viram o Usain Bolt correndo? Quando um sai correndo através da linha ali, e você tem que ter velocidade. Velocidade é o que é mais importante. E depois são corridas de 400 metros, só que o mais importante é que quando você chega nos 100 metros... Você tem que passar o bastão para outra pessoa que já está preparada lá. E aí ele vai correr mais 100 metros e vai passar o bastão para outra pessoa e depois vai passar o bastão para outra pessoa. O apóstolo Paulo nos fala sobre isso. Ele fala quando ele escreve a Timóteo. E ele fala muito sobre esta passagem do bastão. E ele diz que Deus nos fez desse jeito. Nós recebemos o bastão. Quando nós chegamos na igreja, nós lemos a Bíblia, nós aprendemos, nós somos doutrinados, ensinados sobre como caminhar na nossa vida cristã, a fim de poder, um tempo certo, passar o nosso bastão para outra pessoa. Porque todas as pessoas precisam do apoio de outras pessoas que já estavam na corrida antes dele para receberem dessas pessoas o bastão. E Paulo diz isso ao apóstolo, Paulo diz isso a Timóteo. Mesmo que você não tenha, nunca, nem mesmo que você nunca tenha tido filhos na tua casa, crianças na tua casa, você não está isento de passar o bastão para alguém, porque você está sempre cercado por outras pessoas. No teu campo de visão, sempre tem outra pessoa que precisa aprender de você alguma coisa, porque você também aprendeu de outras pessoas alguma coisa. E esse é o que é muito importante para nós, a passagem de bastão, o legado que deixamos para deixarmos para outra geração. Isso é crucial como seguidores de Cristo. Desde Êxodo, Deuteronômio, Salmos, Novo Testamento, nós aprendemos isto. Este aprendizado incrível. O Salmo 145 diz: uma geração recomenda o seu trabalho a outra geração e ela declara os seus atos poderosos. Também Paulo ensina isto a Timóteo e nós vamos ver muito sobre isto hoje. Porque nós nunca paramos, nunca devemos parar de aprender e de repassar o Evangelho de Cristo. Até o dia que nós encontrarmos com Cristo, para isso nós somos criados e feitos. Então vamos ver algumas questões bem rápidas aqui. E a primeira pergunta que nós fazemos é: por que é passar o bastão? Porque o tempo nosso aqui é curto, mas a eternidade dura para sempre. Eu sei que esse tempo é curto quando eu vejo os meus filhos crescendo. Meu filho hoje que já se graduou, e alguns dias atrás era um bebezinho. É, mas é assim. O tempo voa. O que aconteceu? Eu me lembro do primeiro aniversário dele, o primeiro bolo ali, os vídeos. A verdade é que o tempo que nós temos aqui é incrivelmente curto. Nós temos que passar o bastão para alguém nesse espaço de tempo curtíssimo. Então, nós estamos correndo e temos que alcançar alguém no espaço de tempo que nós temos. Então, é muito limitado para nós, nós temos que estar preparados dia após dia. Quando os nossos filhos nascem, se você tem filhos, você sabe, ele vai ter uma média de 936 semanas desde o tempo do seu nascimento até quando ele termina a high school e vai para a universidade. E quando eles já estão no jardim da infância, só lhes restarão 624 semanas. Quando eles estão na sexta série, já são só 364 semanas que faltam. Quando eles começam o high school faltam poucos, e assim no último ano faltam só 52 semanas. O tempo é curto demais. Eu não sou a garantia. Eu não posso garantir que nem eu nem você podemos voltar para casa depois do culto hoje. Porque o futuro não pertence a nós, então devemos estar sempre preparados para entregar a outras pessoas o bastão. Nós temos visto, ano após ano, na classe, na igreja, nós vamos ficar hoje até 1 da tarde, me desculpe, mas é que hoje é uma data especial para mim, meu filho está se formando. Eu me lembro quando essas crianças estavam na sexta série, e nós falávamos, ó, esses meninos serão o futuro da igreja. E tudo o que eles queriam era jogar. E nós íamos, ele será o presidente da república, coisa assim. E veja como eles mudam, eles crescem, eles começam a servir, e começam a se distinguir, e começam a querer fazer um futuro. Nós vemos aqui a moça que cantou aqui, terminando o high school, por isso que eles aplaudiram. Oh, esse irmão servindo e liderando, tem um rapaz que toca aqui atrás, sabe como é maravilhoso ver isto? Então, muito rapidamente, nós passamos o bastão para eles. Mas não é somente curto, o tempo é também crítico. 77% de todos os cristãos entregam a sua vida para Jesus antes dos 18. E 48% deles antes dos 13 anos. Nós não deveríamos suplicar por jovens servindo ao Senhor nas universidades. Porque uma vez que eles terminam a high school, as estatísticas dizem, o número de conversões na universidade cai drasticamente. Então, por isso que é muito crítico que nós coloquemos na nova geração, nos estudantes que nós temos, as pessoas no nosso círculo de influência, esta mensagem. Nós tivemos aqui quase ou mais de 30 estudantes. E as estatísticas dizem de que apenas a metade desses estarão ainda firmes na igreja quando eles terminarem a universidade. Isso acontecerá, é inevitável. Esperamos que não. Esperamos que não, que eles consigam levar avante o que receberam. Mas a verdade é que em nossos dias, a maioria dos nossos jovens acreditam que é errado evangelizar. Quase 50% dos nossos jovens adultos se chamam seguidores de Jesus, mas acreditam que é errado compartilhar o evangelho. Nós perdemos na passagem do bastão para eles. Nós perdemos. E se quando nós perdemos, as coisas saem erradas. Então nós erramos. Veja, os nossos filhos é tudo que nós temos. E dessa geração, 72 milhões aqui nos Estados Unidos, apenas 30% dizem que a religião é muito importante, 20% vão à igreja e dizem que é importante frequentar a igreja, 80% deles estão espiritualmente perdidos ou não conectados com uma igreja local. Então nós falhamos. Hoje nós temos o maior número de adolescentes não conectados com igrejas do que qualquer outro tempo. Sem nenhuma conexão religiosa. 29% deles se chamam se consideram não religiosos. 34% deles se consideram. É o maior número de percentual da nossa história. Não afiliados a qualquer tipo de denominação religiosa. Então, será que nós não estamos falhando? Nós, como pais, como a geração que antecedeu a eles? Todos nós que estamos aqui, ouça bem, você só está aqui porque alguém colocou o bastão na tua mão. Talvez você nunca tivesse ouvido falar de Jesus, mas alguém um dia chegou e te envolveu no Evangelho. E hoje você está aqui porque você tem, recebeu de Deus a obrigação espiritual de compartilhar o que você recebeu. Então a pergunta que vem agora é: quem colocou o bastão nas minhas mãos? Alguém que foi influente na tua vida. Pode ser tua mãe. Eu me lembro da minha mãe perguntando a respeito da minha fé. E eu me lembro de um dia que a minha mãe convidou uma senhora para vir à minha casa com a Bíblia para me ensinar o Evangelho. E na outra semana, e nós oramos juntos. Na nossa igreja teve um despertamento algum tempo depois. E eu me lembro cada palavra que o pregador pregou naquele dia. E naquele dia a palavra veio e se enraizou em mim. E eu me lembro que nos dias seguintes foi muito gostoso, eu entreguei a minha vida a Jesus, e o pastor me batizou. E eu me lembro que o pastor disse: "Esse é o Jeff, muitos de vocês pregaram por ele." O quê? O quê? Eu nunca tinha ouvido falar isso. Que meus pais haviam pedido oração por mim na igreja, muitos haviam pregado por mim. Eu achava que eu era um bom garoto, por que que eu precisava de Jesus? E outras pessoas, pelo poder da oração, tocaram a minha vida, mesmo não falando comigo diariamente. Então a geração que veio antes de mim passou para mim o bastão, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu preciso correr com o tempo. Timóteo era já a terceira geração de cristãos. E ele sabia que agora ele deveria passar para frente o evangelho que ele tinha recebido. Então, pense na pessoa que foi a maior influência para você na tua vida para você receber o evangelho. Agora a terceira pergunta é: o que eu estou passando para frente? E aqui a questão tem muitas respostas. Eu perguntei isso para os meus filhos: o que eu estou passando para vocês? Sabem, ensinar para os meus filhos, pregar para eles, fazer o culto doméstico, tudo isso exige tempo, dedicação. Será que você está preocupado em deixar para os seus filhos apenas dinheiro? Será que você está deixando para o seu filho apenas o sonho americano? Será que você está deixando para o seu filho apenas uma obsessão atlética ou uma pressão acadêmica? ou uma ética de trabalho, uma planificação de carreira? Será que você tem priorizado a universidade na mente dos seus filhos? Ou, acima de tudo, você está passando para ele o bastão da fé pessoal em Jesus Cristo? Pense, quando você tiver tempo com seus filhos, pergunte para eles o que eles têm recebido de você. Viagens missionárias que nós fazemos aqui na igreja, os nossos retiros com os jovens, tudo isso é para ajudar você a criar nos seus filhos esses valores. Assim como Paulo estava ensinando a Timóteo. Existem muitos bastões que abençoam, e o primeiro deles é o bastão da oração. Você tem orado pelas pessoas com quem você tem trabalhado e a quem você tem tido a influência sobre eles? Vocês sabem que toda semana nós temos aqui pedidos e orações na igreja. Então nós ensinamos aos nossos filhos a importância e o poder da oração. Um dos maiores poderes do universo é você ter acesso a Deus através da oração. Esse é um dos maiores poderes que você tem. Como discípulo de Cristo, quando você pode orar para que Deus atenda o teu pedido. Sabe, quando nós tivemos nosso filho, nós oramos por ele desde a gestação, nós consagramos ao Senhor no culto de dedicação, mas não é isto que basta, nós precisamos dia a dia ensiná-los. É um processo diário contínuo. Agora, esse ano, graduou. Eu não sou e nunca fui, nem pretendo ter esse título de melhor pai do mundo. Eu tenho falhado muitas vezes, eu sou estúpido, sou grosso, sou impositor. Mas também sou aquele paizão que brinca, que torce com eles, tal, a fim de trazer a eles uma amizade necessária. Sabe, nós temos o hábito diário de fazer pequenas orações. Senhor, dirija o nosso filho agora. Senhor, dirija o nosso filho que está indo para a escola. Senhor, cuida do nosso filho que está indo jogar bola. Coisa assim. Mas veja só. Se nós fizermos uma contagem muito rasa, assim, de 300 dias por ano, fazermos orações de alguns segundos, de 15 segundos, assim. Quando ele for para a universidade, nós já teremos orado por eles em torno de 1.350 horas. Pensa só nisso. Imagina se você passa 2 horas por dia orando pelos teus filhos. Nunca é tarde para começar a orar pelos nossos filhos, pela próxima geração. Nunca é tarde para interceder por eles, porque nós vamos passar o bastão para eles. O segundo bastão é o bastão da fé, como Paulo fala a Timóteo, que ele recebeu, ele tem a fé que ele recebeu a mesma fé que a avó e que a mãe tinham. Para isso Deus te fez. Eu não tenho relacionamento com todos os alunos que entram aqui na nossa escola. Eu sou o pastor dos estudantes. Eu não tenho relacionamento com todos eles, mas você tem. Você tem relacionamento com eles, se não com todos, mas você tem com muitos que eu não tenho. Então, cada um de nós tem um relacionamento com alguns deles. Então, isso é como um depósito em um banco que nós estamos fazendo. Estamos depositando para a eternidade, para a vida deles, para o futuro deles. Esta vem de uma palavra grega que quer dizer encomendar, um depósito que estamos fazendo, como que estivéssemos encomendando essas vidas para Deus. Empowerment, nós estamos dando capacitação para eles. E a nova geração, ela tem a tendência de achar que eles são donos da vida deles e que eles têm que decidir por eles mesmos e que nós não podemos atravessar a vida deles com os nossos costumes e as nossas crenças, mas nós temos que ensiná-los a respeito dos desvios que estão acontecendo, os desvios sexuais, os desvios morais, os desvios da palavra, e a nossa posição é ensiná-los a respeito dessas verdades, capacitá-los a respeito da masculinidade que os meninos devem ter, da feminilidade que as meninas devem ter. Então, capacitá-los significa enchê-los de energia, não significa pegar um megafone e gritar no ouvido deles, mas significa o poder e a coragem de servi-los de maneira que eles entendam através do amor que você está demonstrando a eles. Nós estamos no lugar de mais amor do que qualquer outro lugar na face da terra, que é na igreja. E aqui é o local onde nós devemos ensinar a verdade de Deus, a palavra de Deus, de maneira amorosa, para que eles recebam essas verdades. Nós vemos na internet as crianças sendo enxovalhadas de mensagens que vão contra todos os ensinos que nós queremos passar para eles. Então nós temos que ter um autocontrole muito grande, um conhecimento muito grande, sabedoria, dependência de Deus. E aí vem o outro próximo bastão, que é o bastão da resistência. Como o apóstolo Paulo fala, continua dizendo: não te envergonhe de dar testemunho do nosso Senhor, mas participe no sofrimento pelo evangelho do poder de Deus. É muito difícil, é muito difícil. Pagamos um preço muito caro por sermos discípulos de Cristo. Se você é um seguidor de Cristo e você pode perder o emprego, você pode ser demitido, na escola você pode ser rejeitado, você pode sofrer um preço muito grande por pessoas que não amam a Deus, não amam a palavra, mas você é chamado para isso, você é chamado para confiar. Tudo que nós ensinamos à nova geração é resista, permaneçam. Você sabe que nós somos ensinados sempre a vencer. E às vezes a gente vê professores que se dedicam além do normal para tentar recuperar pessoas que estavam já perdidas e que ninguém dava nada por eles. Aquele professor vai além do limite para poder resgatar a dignidade daqueles jovens. Olha, o sucesso nesse mundo não é a coisa mais importante, porque a última vez que na minha Bíblia diz que o meu Jesus, o Jesus que eu sirvo, ele morreu na cruz. E eu tenho que mostrar isso para a próxima geração, porque senão o mundo vem e vai tirar deles o pouco que nós colocamos, e eles vão falar para nós: eu não acredito em nada do que você nos falou, me falou. E o último bastão é o bastão das Escrituras. É ensiná-los como manusear as Escrituras. Paulo fala a Timóteo: invista o seu tempo no estudo e na pregação da palavra de Deus, para que saiba manuseá-la com sabedoria, a verdade. Sabe, acontece com muitas pessoas que, por não ouvirem a palavra, acontece com eles coisas que já eram previsíveis, porque a palavra diz que se nós não ouvirmos a palavra, nós seremos desviados, seremos levados como palhas ao vento. O pastor Spike, a irmã Kelly, nós temos o cuidado muito grande de querer colocar no coração das crianças a palavra de Deus. Essa igreja tem esse cuidado com isso. Pessoas no TikTok, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares, ensinando coisas, até mesmo dentro das igrejas, que não são as verdades do Evangelho, teologia da prosperidade, tantas coisas. Não foi aquilo que nós ensinamos. O apóstolo Paulo diz: olha, não se desvie daquilo que você aprendeu da sua avó e da sua mãe, para ensinar, para que a palavra de Deus é boa, perfeita, para ensinar, para repreender, para corrigir, para treinar em justiça, para que o homem de Deus seja completo e equipado para toda boa obra. Então veja se você está nesse propósito, veja se você está fazendo esse investimento para a eternidade. Veja se você está aplicando essa doutrina . Então você precisa entender o que a palavra de Deus requer de você a respeito de correção, como nós fazemos as coisas certas, como nós treinarmos, instruirmos para que eles caminhem nos caminhos do Senhor. E por último, a última questão. I'm sorry, desculpe pelo atraso. No tempo, o que acontecerá se nós perdemos esta passagem de bastão? O apóstolo Paulo fala, lá no capítulo 3, versículo 2, que no final dos tempos haveriam pessoas mais amantes de si mesmo, do dinheiro, do orgulho, da arrogância, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, coração endurecido, sem autocontrole, brutais, sem amor pelas boas coisas, amantes do prazer mais do que amantes de Deus, tendo aparência de bondade, mas negando o seu poder. Infelizmente, esta palavra se aplica em todos os lugares e pode se aplicar a algumas pessoas aqui nesta igreja. Pessoas que querem ter uma aparência de religiosos, mas que nunca tiveram um relacionamento com Jesus. Então, como você tem lidado com esta pergunta inquietante? O que acontecerá se você falhar na passagem do bastão? O maior problema que nós temos no nosso tempo é o problema do coração. Warren Wiersbe disse certa vez: o coração de cada problema é um problema do coração. E assim então, nós fomos feitos com três componentes principais neste mundo: Deus, as pessoas e as coisas. Fomos feitos para adorar a Deus, fomos feitos para amar as pessoas e fomos feitos para usar as coisas. Mas nós temos invertido os valores. Nós temos amado as coisas, temos usado as pessoas e temos ignorado a Deus. Mas a palavra diz: que nós temos que voltar para o altar do Senhor e ver onde nós erramos e voltar como um ciclo, de novo, refazendo o que nós fizemos. Nós não podemos quebrar esse ciclo que recebemos de alguém. Eu não posso deixar de passar para alguém o bastão. Qual bastão você está segurando? E para quem você está passando esse bastão? Então, são essas questões que nós temos que lidar com elas. Para quem eu estou passando o meu bastão? E qual bastão eu tenho na minha mão? Sabe, todos nós estaremos diante de Jesus um dia. Talvez você não tenha sido fiel bastante para preparar a nova geração, talvez, mas nunca é tarde para recomeçar. Talvez agora você precise orar, pedir ao Senhor. Talvez você tenha criança no teu lar agora. Comece a investir na vida deles e o poder de Deus vai... O poder de Deus virá sobre você para que você seja habilitado para isto. Passe o bastão do Evangelho para frente. Nós não podemos quebrar este ciclo. Deus é muito mais do que números. Nós podemos ter acesso a Ele. Cada um de nós pode ter acesso ao Pai. E você pode orar por alguém e passar o Evangelho. E para isso Deus te fez. Você não foi feito somente para ir ao colégio, à universidade. Isso é maravilhoso, é bom que você tenha um sucesso no teu trabalho, ganhar milhões e milhões de dólares, mas você não foi feito para essas coisas, apesar de boas. Você foi feito para louvar o Pai e dizer a outras pessoas a esse respeito, a respeito dEle. Este é o propósito da tua alma em 100%. Que você tem que fazer isso, e se você falhar nisso, você falhou em todo o propósito de Deus para a tua alma. Porque Deus fez você para glorificá-lo e louvá-lo para sempre, para sempre. O tempo nesse planeta é curto, mas, meu irmão, na eternidade, nós temos a eternidade. Se nós tivermos o Evangelho no nosso coração, nós passaremos com Jesus para sempre. Oh, que tristeza! Se não contarmos a maior história jamais contada. Se nós mudarmos uma vida de uma pessoa e levá-la a Jesus. Então, meu tempo acabou, nós temos que orar. Eu peço perdão pelo excesso do tempo. O que eu gostaria de fazer agora é orar com você. Se você formou agora, nossos jovens que formaram agora, eu quero orar por vocês agora. Nós não oramos aquela hora que vocês estiveram no palco, eu quero orar agora por vocês. Mas se você, pai, mãe, quiser descer com ele para orar com ele, colocar as suas mãos sobre ele, nós vamos orar agora com eles. Ok, olhem para a congregação. Irmãos, olhem para essas vidas aqui. Pensem em algum tempo que, de alguma maneira, você foi bênção na vida dessa criança. Quando ela estava na classe lá e você ministrou a ela, ou quando você abençoou de alguma maneira financeiramente para que ela pudesse ir para alguma viagem missionária, algum VBS. Então, olhem só quantas pessoas jovens, além dos seus pais, que investiram em você, investiram tempo, investiram dinheiro, investiram orações. Então, o nosso Ministério de Música vai cantar, assim que nós orarmos, e vocês vão para os braços da família de vocês e vão agradecer a Deus, pais e filhos, orando uns pelos outros. Coloque suas mãos no ombro deles, ou abraços, e vamos orar por eles. Muito belo esse momento, muito belo. Lembrando dos meus filhos, já são grandes, meu filho está casado, minha filha também já é adulta. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá e pelas vidas que o Senhor coloca em nossas mãos, nossos filhos. Pai, que eles não se envergonhem de nós por causa do nosso erro, das nossas falhas diante do Senhor. E como cristão, como pais de família, Senhor, ajuda-nos, Pai, a termos tempo sempre, Senhor, de queremos fazer o melhor do que já temos feito, Senhor, de colocar nos corações deles a Tua palavra do Evangelho, Senhor, da verdade, do amor, porque eles têm que dar continuidade àquilo que o Senhor colocou em nosso coração, Pai. Prepara-nos para isto, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.